DW. Jornal da Manhã.
Ora, viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quinta-feira, 8 de abril de 2021. São temas deste jornal. SADC reúne-se hoje para discutir ataques terroristas em Cabo Delgado e analista comenta aqui:
a África está a precisar desta união para poder autoproteger-se sem que necessariamente vá buscar apoios estrangeiros.
Angola está entre as prioridades de investimento espanhol em África. Estaria Madrid a passar a perna a Lisboa? Analista responde:
não há dúvidas nenhumas que, a respeito, a Espanha passa a perna a Portugal. A Espanha não tem esporulidos no que toca às relações com países africanos.
Ainda neste jornal, viajamos a Benin para falarmos dos protestos nas vésperas das eleições gerais marcadas para o próximo domingo. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal, editado por Márcio Pessoa e apresentado por mim, Amós Fernando. Bom dia e bem-vindo. A chamada dupla troika da SADC reúne-se nesta quinta-feira em cimeira extraordinária para debater as medidas no combate ao terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado. E analistas ouvidos pela DW África esperam o apoio da SADC a Moçambique no combate ao terrorismo. A reportagem com o correspondente da DW na África do Sul, Milton Mulelec.
Conselhos é o que o académico moçambicano Hélio Guilich espera que saia do encontro desta quinta-feira da SADC, conselhos sobre como Moçambique pode combater os insurgentes na província de Cabo Delgado.
A SADC muito pouco pode fazer senão oferecer conselhos. É a SADC que se manteve em silêncio, é a própria União Africana que se manteve em silêncio. E se formos a olhar, os grandes apelos internacionais, as grandes censuras e notas de repúdio não partiram nem da SADC nem da União Africana, mas partiram do Parlamento Europeu e das outras potências ocidentais.
O encontro desta quinta-feira em Maputo juntará o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e a homóloga da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, além do chefe de Estado da África do Sul, Zimbábue, Malawi e Botswana. A reunião foi convocada depois de, no final de março, insurgentes ligados ao Estado Islâmico terem atacado a vila estratégica de Palma, a escassos quilômetros do projeto multimilionário de gás, na península de Afonso, na província de Cabo Delgado. Ao anunciar o encontro, o presidente do órgão de política, defesa e segurança da SADC, Moetsi Masisi, disse que os ataques em Moçambique são uma afronta não só à paz no país, como também à estabilidade na região e da comunidade internacional como um todo. Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, recorda, contudo, que Maputo continua sem fazer um pedido oficial de apoio e, sem esse pedido, não haverá muito que os parceiros regionais possam fazer.
Parece-me que vai ser um silêncio da parte dos membros da SADC à espera de ouvir a posição de Moçambique e a solicitação de Moçambique dos tipos de apoio que julga importante para fazer face à insurgência ou terrorismo em Cabo Delgado.
Desde 2018, que Moçambique, por questões de defesa da sua soberania, não aceita a intervenção militar dos países da SADC, optando por contratar empresas de segurança privada ou pelo treino das suas forças para o uso de meios aéreos e de equipamentos militares por parte de forças militares estrangeiras. Para o analista moçambicano Hélio Guilich,
temos que ter uma SADC muito mais interventiva, à luz daquilo que, por exemplo, são os seus estatutos. A África está a precisar desta união para poder autossustentar-se, para poder autoproteger-se, sem que necessariamente vá buscar ou vá solicitar apoios estrangeiros.
De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
Muito obrigado, Milton Mulelec. E como acabamos de ouvir, o ataque em Palma há duas semanas tornou evidente que o terrorismo é uma ameaça para todos na região da SADC. Mas continuam as dúvidas sobre os resultados práticos do encontro de hoje em Maputo. A DW África, analista, lembra que combater o terrorismo é caro e os estados da SADC não têm expertise em contra-insurgência. Detalhes com Nadia Souf.
Eu quero acreditar que Moçambique terá uma ação mais concreta né? Não só centrada na área de defesa e segurança, mas também nas várias dimensões que se previne e combate a violência extremista.
Um otimismo manifestado pelo especialista em resolução de conflitos e políticas públicas, Rufino Sitoy, depois da última reunião de alto nível da SADC em dezembro, em que Moçambique foi duramente criticado por supostamente não ter qualquer estratégia e por ter apresentado uma simples lista de compras aos seus pares da região. Mas os seus vizinhos há tempos aguardam por um pedido de apoio de Maputo e as expectativas são de que, desta vez, Maputo assuma os seus vizinhos como verdadeiros parceiros e os envolva no caso. David Madsini, pesquisador da Amnistia Internacional, vê um senão na postura do governo.
O que nós temos verificado é que o governo moçambicano tem problema de orgulho, querer projetar uma imagem de um Estado ou de um governo que está em controlo da situação em Cabo Delgado.
Oficialmente, o governo moçambicano não aposta em pedidos de ajuda para responder ao terrorismo em Cabo Delgado, alegando respeito à soberania, um direito de se tomar em conta, principalmente se observarmos casos em que a intervenção estrangeira resultou em colapso de Estados. Contudo, o terrorismo em Cabo Delgado está a transformar-se num problema transnacional. A par disso, há problemas domésticos na SADC que podem deixar os seus membros de braços atados. Neste contexto, pode-se esperar um cometimento da SADC?
Na verdade, não acredito muito, porque é preciso considerar uma dimensão muito importante da estratégia de contra-insurgência, que é o financiamento. Combater o terrorismo requer o cometimento de muitos recursos financeiros por parte dos Estados comprometidos. A África do Sul já vive um marasmo financeiro há muito tempo, de tal forma que há vários programas que não consegue desenvolver por si mesmo. Os demais Estados já sabemos a realidade deles, porque não se trata só de compromissos políticos.
E as lacunas da SADC não se ficam por aqui. Por exemplo, o analista recorda que vários membros da organização não têm expertise em matéria de contra-insurgência, algo crucial para Moçambique neste momento. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E sobre este tema perguntamos na nossa página do Facebook: será desta vez que os países membros da SADC poderão apoiar Moçambique no combate ao terrorismo e que tipo de apoio deveriam oferecer? Sandro Nyamba escreve que na SADC há muita gente que passou a vida a combater e esta gente pode ser arregimentada para ir derrotar o radicalismo em Cabo Delgado. Mesmo a Frelimo e a Renamo, por exemplo, já deveriam ter resolvido militarmente esta questão há muito tempo. Carlton da Costa comenta que será desta vez sim, porque a SADC já sabe que a situação que se vive em Moçambique precisa de apoio e o apoio deve ser militar e alimentar. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda continuamos em Moçambique, onde o Conselho Moçambicano de Defesa reúne-se hoje para debater a questão dos ataques armados em Cabo Delgado, anunciou ontem o chefe de Estado, Filipe Nhusi. Nhusi informou ainda que o Executivo Moçambicano já criou uma equipa composta por ministros para lidar com a crise dos deslocados na província nortenha de Cabo Delgado. Angola tem estado a negar o financiamento através dos bancos comerciais porque a prioridade atual do país é o setor privado e o investimento direto com baixas taxas no mercado, informou ontem a ministra das Finanças. Ainda em Angola, a petrolífera estatal Sonangol anunciou ontem que pré-qualificou 27 empresas entre 34 avaliadas para participarem no concurso internacional para a importação de combustíveis com vista a suprir a procura interna de gasolina e gasóleo no período compreendido entre julho deste ano a julho de 2022. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas apelou nesta quarta-feira às autoridades da Guiné-Bissau para abandonarem a investigação a dois jornalistas da rádio privada Capital FM, nomeadamente Sambu Nasil e Sabino Santos, acusados de crime de difamação contra a empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau.
DW África, Deutsche Welle.
O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que se encontra em Angola desde ontem, será recebido hoje pelo presidente da República, João Lourenço, antes da assinatura de vários acordos e memorandos. Pedro Sánchez, que está numa ronda por África, traz um ambicioso plano de investimento no continente e Angola está entre as prioridades. Estará Portugal a ficar para trás neste capítulo? Académico luso-angolano Eugênio Costa Almeida não tem dúvidas de que Espanha já está a passar a perna a Portugal e a entrevista à DW explica porquê.
Eu não tenho dúvidas que Angola foi sempre vista por Madrid como uma parte importante no panorama africano. Esta visita de Pedro Sánchez é a terceira que ocorre desde a independência e daí se vê a importância que a Espanha dá a Angola. E é preciso não esquecer que o presidente João Lourenço, ainda antes de tomar posse, a primeira visita oficiosa que fez fora do país foi precisamente a Espanha.
Espanha tem um plano muito ambicioso, não é? O Foco África 2023, para transformar, diz Pedro Sánchez, esta década na década de Espanha em África. E acha que Angola é uma destas prioridades?
Espanha nunca teve problemas com a questão das relações com a África. Tudo ao contrário, por exemplo, de Portugal, e nomeadamente quando Portugal está no poder à esquerda, há sempre um complexo que nunca conseguiu abandonar, de que as relações com as antigas colónias se pautuem por algum neocolonialismo.
Acha que Espanha pode tirar vantagem disso agora no continente?
Indiscutivelmente tem sido. Foi através de Angola que a Espanha encontrou uma maior e melhor forma de penetração no continente africano. Não esqueçamos a forma como Espanha se libertou, entre aspas, do Sahara Ocidental e as consequências que isso trouxe, nomeadamente entre as duas grandes potências do Norte da África, Marrocos e Argélia, e, simultaneamente, as consequências que teve dentro da então OUA, que levou a que Marrocos abandonasse a organização. Angola serviu para alavar a imagem de Espanha em África.
Ela acha que Portugal pode estar a ficar para trás, por assim dizer? Parece que, apesar de estar a demonstrar que continuar a ter um papel económico forte em Angola, parece que as empresas não estão a demonstrar muita resiliência para fazer face à crise.
Eu diria que não há dúvidas nenhumas que, a respeito, a Espanha passa a perna a Portugal. A Espanha não tem explodidos no que toca às relações com países africanos, como também penso que tem algo que Portugal continua a não ter, é um apoio oficial às empresas no que toca às relações com países terceiros, cuja a situação económica não seja aquela que é o ideal.
Ouvimos uma entrevista com o académico luso-angolano Eugênio Costa Almeida, conduzida por Madalena Sampaio.
DW, do centro da Europa, para si.
Nas vésperas das eleições gerais, marcadas para o dia 11 de abril, o presidente cessante do Benin, Patrice Talon, que concorre para um segundo mandato, enfrenta uma forte contestação. Desde a última segunda-feira, o país vive uma onda de protestos em várias cidades, nas quais os manifestantes queimaram propriedades de deputados pro-governamentais e bloquearam estradas. Devido aos bloqueios de estradas, a ligação entre o norte e o sul do país esteve cortada. Nesta quarta-feira, uma multidão furiosa, entoando cânticos como Talon deixa o poder, montou barricadas numa estrada principal no centro de Benin. A sociedade civil lamenta estes acontecimentos. Fatoumatou Batoko, presidente da plataforma eleitoral das organizações da sociedade civil, considera que nada de construtivo se consegue através da violência. Os conflitos realçam as frustrações das pessoas, mas temos de sair destas frustrações através de diálogo. As forças de segurança estão no terreno para tentar conter as manifestações que já fazem soar os alarmes sobre a continuação do processo eleitoral, segundo explica Joe Gedebi, da Associação Nova Ética.
Há dois anos,
as eleições legislativas foram marcadas por uma violência sem precedentes por razões políticas. É isto que muitas pessoas se perguntam: de que será feito este processo eleitoral e qual será o seu resultado? As principais figuras da oposição de Benin ou vivem no exílio ou viram as suas candidaturas rejeitadas devido a reformas eleitorais introduzidas no país, mas que nunca tiveram apoio da oposição, que acusa Talon de falsificação das eleições. O presidente do país, Patrice Talon, apela à calma e não à violência.
Meus
compatriotas, sabemos que as eleições estão próximas. Imploro que entendam que todas as frustrações não podem ser resolvidas através de manifestações violentas. Para as eleições de domingo, concorrem apenas 3 candidatos: Patrice Talon, Alassane Soumanou e Corentine Koye, estes últimos 2 bastante desconhecidos entre a população.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o alto representante da coligação para o Sahel considerou hoje inadmissíveis as violações cometidas por soldados tchadianos envolvidos nas operações militares contra milícias na região. Soldados do Tchad são acusados de violação por várias mulheres em Terá, no noroeste do Níger, onde estão baseados no quadro da força multinacional do G5 Sahel. Continua o braço de ferro entre Etiópia, Egito e Sudão sobre o projeto da construção da barragem no Nilo Azul, depois de, na última semana, os 3 estados não terem chegado ao acordo sobre a continuação das obras. Addis Abeba informou ontem que está determinada a continuar a encher o reservatório de 74 mil milhões de metros cúbicos durante a próxima estação chuvosa, que deverá começar em junho ou julho. A chefe da missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, Bintou Keita, manifestou-se ontem preocupada com os apelos à violência contra aquela estrutura da ONU no leste do país, que é acusada pela população local de passividade. Num relatório, Keita assegurou que as Nações Unidas estão empenhadas na liberdade de expressão, opinião e manifestação pacífica, mas sem qualquer apelo à violência contra indivíduos ou organizações. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, informou ontem que o antigo presidente Laurent Gbagbo e o ex-ministro Blé Goudé, absolvidos de crimes contra a humanidade, estão livres de regressar à Costa do Marfim. Ouattara garantiu que serão tomadas medidas para que Laurent Gbagbo beneficie, em conformidade com as leis em vigor no país, das vantagens e subsídios devidos aos antigos estadistas da Costa do Marfim. O presidente chinês Xi Jinping disse nesta quarta-feira à chanceler alemã Angela Merkel que os países europeus devem avaliar correta e independente as relações bilaterais entre China e o bloco europeu, numa altura em que a questão dos direitos humanos na China divide as partes. Há duas semanas, a China respondeu com sanções a eurodeputados e instituições de investigação europeias, depois da União Europeia ter sancionado dirigentes chineses na província de Xinjiang devido a abusos contra etnias muçulmanas locais.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do 22, perguntamos se será desta vez que os países membros da SADC poderão apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e que tipo de apoio deveriam oferecer. Várias mensagens chegaram a nós. Para já, Roque Chivambo escreve que prefere o apoio de países da região e não do Ocidente. Mas também recebemos mensagens do Pinho Júlio, que também considera que sim, isso tudo depende de Moçambique. E fechamos assim o Jornal da Manhã desta quinta-feira. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado.